Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre os desafios dos produtores para lidar com pragas nas suas lavouras, os insetos tirando o potencial produtivo. E aí o produtor tem uma série de opções de manejos e de atenções para tomar nas principais culturas aqui do Brasil. Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, essas opções para os produtores realizar o seu manejo de maneira mais efetiva, a gente recebe aqui o Leonardo Vieira, gerente de inseticidas e líder para o negócio de algodão da Sumitomo Chemical. Está aqui conosco nos estudos de Notícias Agrícolas. Leonardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
Olá, Guilherme. Para nós é um grande prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite para falar desse tema que é tão importante para a cotonicultura e para a agricultura brasileira como um todo, que é o manejo integrado de pragas.
Então, Leonardo, vamos começar olhando justamente para o algodão. Nessa safra 23-24, a safra que foi colhida nesse ano de 2024, a gente teve um aumento da pressão de algumas pragas, especialmente o bicudo, o velho conhecido do produtor, mas segue tirando sono, segue tirando produtividade, né?
Com certeza. O bicudo ele foi um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, pela migração do algodão brasileiro para o cerrado, né? Então, antigamente, a gente tinha uma grande área plantada, principalmente no Paraná, né? E aí, com o avanço aí do bicudo, com o surgimento dessa praga, a cultura foi migrando para o cerrado, né? Então, ele é sempre um grande ponto de atenção, principalmente quando a gente pensa em cotonicultura, né? E realmente tira e compromete a rentabilidade. É uma praga que a gente costuma falar no campo que a gente, o cotonicultor e quem está ligado aí no ramo, não pode brincar com essa praga.
E aí, até diante de tamanha importância da praga na cultura, Leonardo, como é que o produtor pode fazer um controle efetivo do bicudo? Tem momento certo para aplicação? Tem produto certo? Como que é aquele manejo recomendado para garantir essa produtividade no algodão?
O bicudo, para a gente manejar ele, naturalmente a gente tem que pensar no manejo de sistema como um todo, né? Então não basta só olhar para a cultura do algodão, a gente precisa olhar para a cultura que vem na sequência, seja uma cobertura de solo ou seja qualquer outra cultura. Para pensar nisso, é importante frisar que sempre boas práticas, né, para manejar o bicudo. Então, o manejo de soqueira no algodão é extremamente importante, né? E aí, olhando naturalmente aí, o manejo de sistema. E aí, nesse sentido, para auxiliar o produtor na cultura, depois dela instalada e até mesmo antes dela instalada, a gente tem aí várias ferramentas no portfólio da Sumitomo Chemical que o produtor, ou cotonicultor, melhor dizendo, pode contar aí para manejar essa praga. A nível de aplicações, a gente vê um aumento expressivo até de aplicações, né? Naturalmente dependendo muito do ciclo do algodão. Quando a gente pensa nas duas grandes regiões produtoras hoje, né? Falando em Mato Grosso e Bahia especificamente, no Mato Grosso um algodão mais safrinha, então você tem ciclos menores da cultura, o que implica naturalmente um número menor de plaga, mas quando você vai para a Bahia, que geralmente esses algodões são safra, você tem ciclos maiores dessa cultura, o que necessariamente demanda um aumento de aplicações e naturalmente, tanto em Mato Grosso como em Bahia, dois grandes polos aí que precisam e sabem manejar muito bem essa praga.
Se a gente pensar no trabalho do dia a dia do produtor, é uma aplicação que precisa ser feita preventiva, é monitoramento e entrar quando a praga já estiver na lavoura? São essas duas estratégias combinadas? Qual que tem que ser ali a receita para o produtor?
Exato. O produtor, ele está calejado do bicudo, né? Então, sempre o manejo preventivo, né? Desde o início, olhando para essa praga, desde o pré-plantio, olhando para manejo de soqueira no algodão, destruição de soqueira, né? Aí depois no plantio, fazendo aplicações preventivas, né? E naturalmente aí depois que caso venha identificar aí o bicudo, as aplicações se intensificam. Mas realmente o cotonicultor ele sabe que com essa praga ele não pode brincar, então ele tem sempre os olhos em pé aí, em alerta para essa problemática aí no campo.
A gente destacou bastante o bicudo, mas tem outras pragas também nas lavouras de algodão. Essa safra, por exemplo, teve um aumento grande da mosca branca, vindo até da cultura da soja. Também tem que ter esse olhar para outras pragas que aparecem, né, Leonardo?
Com certeza, com certeza. Falando especificamente de mosca branca, e aí também já conectando com soja, né, particularmente falando, eu nunca vi uma pressão tão alta de mosca branca como eu vi na safra passada. Né, a gente entende que algumas pragas existem alguns picos, né, em anos determinados, e a gente acredita que o ano passado foi da mosca branca. Esse ano, naturalmente, ainda tem bastante água para correr debaixo da ponte, mas tudo indica que a pressão deve ser menor do que o ano passado, porque a gente acredita que o ano passado foi um ponto fora da curva, mas não necessariamente vai ser uma pressão baixa. Então a gente vê alguns picos de mosca branca em algumas regiões do Brasil, ela surtindo aí, e naturalmente deve ser também, deve ganhar força aí nas próximas semanas aí.
E aí, Leonardo, até essa importância do controle das pragas para manter um bom potencial produtivo, uma boa qualidade desse algodão, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Aumento de área, produtor investindo e um olhar bastante voltado para a exportação, que demanda bastante dessa qualidade, né?
Com certeza, Guilherme. O Brasil, nessa safra que se fechou agora, conseguiu o posto de maior exportador de algodão do mundo. Isso é uma conquista que deve ser comemorada, isso é reflexo do trabalho que o cotonicultor vem realizando, de tecnificação, de sustentabilidade, de ter um olhar muito voltado aí para a sociedade, para a qualidade de fibra. Então, o algodão brasileiro tem ganhado mercado e isso reflete nos números de exportação e nessa conquista que a gente obteve recentemente, né? A gente vê, por exemplo, regiões que anteriormente eram cultivadas soja, o algodão avançando sobre essas, ou até mesmo milho safrinha, avançando sobre essas regiões, né? Estados antigamente, até poucos anos atrás, como Maranhão, Piauí, que eram tradicionalmente produtores de soja, o algodão já avança muito ali pela interferência também dos produtores que plantam já algodão na Bahia. Produtores ali de soja também no Mato Grosso migrando para o algodão, muito por conta de rentabilidade, também buscando uma rentabilidade maior no manejo de sistemas, e isso tem contribuído também para o aumento expressivo de área.
E a gente, quando a gente fala de sustentabilidade, de rastreabilidade, esse setor do algodão se destaca ante outras culturas, né, Leonardo?
Muito, muito. Eu acho que isso tem colaborado para que o algodão brasileiro tenha ganhado espaço e mercado lá fora, né? Então, antes a gente tinha um olhar do mundial para o mercado do algodão brasileiro, especificamente um pouco menor, né, em termos de visibilidade, e hoje, por conta dessa questão de sustentabilidade, de rastreabilidade principalmente, o algodão tem ganhado expressividade e isso reflete nos números.
É, até por ser uma cultura de um custo mais elevado também, esse aprimoramento do manejo para evitar perder produtividade é muito importante.
Com certeza, com certeza. E isso aí o cotonicultor está de olho, né? Porque efetivamente ele sabe que qualquer perda na cotonicultura afeta diretamente na receita, né, líquida aí do negócio dele. Então, qualquer fibra no algodão, qualquer pé de algodão faz a diferença lá no final.
E aí, Leonardo, agora há pouco, quando a gente estava falando da mosca branca, das pragas, você destacou essa atenção para o sistema produtivo, já para atenção para outras culturas também. Quando a gente pensa em soja, em milho, essa pressão de pragas também tem aumentado, tem alguns desafios surgindo bastante fortes para o produtor, né?
Ah, com certeza. Quando a gente pega a sojicultura, por exemplo, né? A gente tem o percevejo aí como grande vilão, né, da soja, tirando o sono aí dos sojicultores brasileiros. A lagarta ganhando muita expressividade, né, principalmente o complexo de spodópteras, né, elas têm efetivamente avançado, né, sobre a soja. Então, quando a gente pensa em milho, a gente tem um cenário aí que a gente já vê algumas biotecnologias, né, de milho já perdendo a eficácia, principalmente quanto a controle de spodópteras. Então, a gente tem uma pressão grande, né? E, obviamente, sem falar da mosca branca, né, que teve um pico muito grande no ano passado, isso a nível Brasil, né? Alguns anos atrás também, larva minadora tem crescido bastante também, ácaro ganhando expressividade nesse mercado da soja. Então, com certeza, isso tem refletido no número de aplicações, né? E aí o produtor cada vez mais tem pensado em manejo de sistema, né? E não só olhar uma cultura como um todo, mas olhar o milho, olhar a soja, olhar o período de pousio, né, para que efetivamente a gente ganhe eficácia aí nesse manejo, porque com praga não se brinca.
E aí, quando a gente pensa em soja e milho, Leonardo, aquelas recomendações que a gente trouxe lá para o algodão também se aplicam aqui, né? Esse cuidado preventivo, monitoramento da lavoura, tudo isso também vale para essas outras culturas.
Com, né, certeza, com certeza. O respeito ao vazio sanitário, né? As aplicações preventivas, e eu acho que o que você falou é extremamente importante, monitoramento, né? Aí mora o segredo da coisa, você identificar no começo, fazer aplicações aí onde a praga ainda não está totalmente estabelecida, isso com certeza vai incrementar lá no final em produtividade para o produtor.
Até também para definir a hora certa de entrar com essa aplicação, porque nem sempre aplicar mais vezes vai ser mais efetivo.
Com certeza, com certeza. O time de aplicação manda muito sobre o manejo integrado de praga, né?
E aí, Leonardo, quando a gente olha especialmente para soja, para milho, os biológicos têm ganhado bastante importância nos últimos anos, ganhado relevância. Como é que vocês têm acompanhado esse crescimento desse tipo de defensivos, esse tipo de inseticidas?
Olha, o manejo biológico, o mercado biológico, ele vem crescendo ano após ano, né? Então, acho que isso é reflexo no campo. A gente vê aí várias empresas, né, de biológicos indo para essa linha ou manejando ou trazendo ferramentas e tecnologias nesse sentido. E a Sumitomo Chemical, ela conta com uma linha muito robusta de biológicos, né? Algumas tecnologias disruptivas, né? Como são fungos micorrízicos. A gente tem alguns bacilos no portfólio que realmente colaboram aí para o manejo preventivo, né? Seja para o controle de lagartas, né? Ou também para o manejo de nematoides, que apesar de não ser uma praga aérea, tem crescido muito, né? A nível do cerrado, principalmente. Então a gente tem um portfólio bem robusto aí para apoiar o produtor lá na ponta que efetivamente tem encontrado dificuldades nesse sentido.
E você destacou esses avanços dos produtos, mas além do produto ir avançando, a percepção do produtor que os biológicos são eficazes também tem crescido nos últimos anos, né?
Tem crescido e naturalmente a necessidade por adotar um manejo mais sustentável, né? Então isso tem colaborado, né, para o aumento aí do mercado de biológicos. Então, não só do produtor, também instituições de pesquisa dando embasamento para nós de que efetivamente os biológicos têm contribuído e o produtor tem notado isso lá no final, quando ele vai colher a cultura dele, seja soja, seja milho, seja algodão ou qualquer outra cultura que ele tenha instalado. Então, isso tem refletido nos números e com certeza o produtor tem notado o incremento que essas tecnologias, ou melhor, a adoção dessas tecnologias, tem trazido para ele.
E ainda nessa reta final do ano, a gente teve um momento importante para os biológicos, regulamentação, várias discussões. Isso pode fomentar ainda mais esse mercado, fortalecer ainda mais esse crescimento?
Com certeza, com certeza. Então, hoje, o manejo biológico, acho que o produtor, de forma geral, já entendeu que é necessário ele fazer essa mescla, justamente por trazer um conceito de sustentabilidade, eficiência no controle, e ele veio só no final. Eu acho que grande parte dos produtores entenderam isso, né? E agora a gente começa a explorar outros conceitos da agronomia, né? Como o manejo fisiológico de plantas, por exemplo, né? Então, você saber manejar, saber a hora que você encurta um entrenó da sua planta ou aplicar uma solução ali que vai te ajudar a segurar mais vagens no pé ou segurar mais flor ou diminuir o abortamento. Então, eu acho que essas tecnologias, a gente estava falando de algodão agora há pouco, o cotonicultor já utiliza muito bem, que é o manejo fisiológico, e a gente vê esse manejo, ou melhor dizendo, essas ferramentas crescendo muito em soja, milho, cana, por exemplo, tem adotado muito o manejo fisiológico. Então, eu acho que o produtor tem grandes ferramentas na mão para contribuir para um manejo mais sustentável e mais produtivo.
Se a gente olhar a agricultura de alguns anos atrás, Leonardo, para hoje, muita evolução aconteceu, mas se a gente olhar para frente, ainda tem muita coisa para vir também, né?
Tem muita coisa para vir, tem muita novidade, né? Muitas tecnologias ainda para vir, tecnologias disruptivas, né? E aí, obviamente, eu falo com conhecimento das tecnologias que tem para vir da Sumitomo Chemical, tecnologias aí, ferramentas para manejo pré-emergente, né? De plantas daninhas, que a gente sabe que apesar de não estar diretamente ali, né, associada aqui com pragas, mas a gente tem aí novas ferramentas para vir para o manejo de plantas daninhas. Tem novas ferramentas aí para o controle de doenças, né, para o controle de pragas, para manejo fisiológico. Então, o produtor pode contar com a Sumitomo Chemical aí para nos ajudar aí nessa toada aí, nessa lida.
E aí, Leonardo, nesse olhar para novas formulações, para novos produtos, conta para a gente um pouquinho o processo para se chegar lá, porque para um produto novo chegar na mão do produtor tem muitos anos, muita pesquisa por trás disso, né?
Ah, com certeza, Guilherme. São muitos anos, né, de investimento até que uma molécula ou uma solução possa chegar lá na mão do produtor, né? Então, geralmente ela tem todo um ciclo aí de pesquisa, de desenvolvimento. Aí depois isso passa por alguns estágios que a gente chama de RET, né, para validações e aí em órgãos governamentais, validação da empresa, da companhia, do mercado. Então, conforme isso vai ganhando maturidade, vão se avançando as etapas do processo. E aí, depois de alguns anos, aí essa molécula, essa solução chega na mão do produtor. Então, é muito, muito, muita demanda aí mesmo, muito esforço até que isso possa virar efetivamente algo comercial e algo que possa colaborar lá para o produtor. A gente só realmente lança uma tecnologia ou uma solução quando a gente tem certeza de que isso vai auxiliar o produtor e vai ser sustentável aí, pensando em sociedade como um todo.
E é um trabalho longo, mas se a gente pensar na Sumitomo, por exemplo, está nas veias da empresa essa busca por pesquisa, investimentos nessas novidades, né?
Com certeza, Guilherme. A Sumitomo Chemical, ela é uma empresa japonesa, né, de mais de 100 anos de história. Então, quando a gente pega a história da Sumitomo, o negócio dela, o business dela sempre foi descobrir moléculas e entregar para as outras empresas comercializarem essa molécula. Esse tipo de negócio a gente chama de B2B, né, que é a empresa comercializando para a empresa. Isso mudou até alguns anos atrás, quando a Sumitomo veio para o mercado e comprou e adquiriu uma antiga empresa que tinha grande atuação no Brasil. Então, a partir dali, ela começa a comercializar os produtos aí com o nome Sumitomo Chemical na ponta e trazer as soluções que ela mesma propriamente pesquisou, descobriu, e ela começa a acessar o mercado aí como Sumitomo Chemical.
Encurta esse caminho até para ouvir melhor as demandas do produtor que está lá na ponta, para trazer também essas novidades que vão impactar no dia a dia dele, né?
Com certeza, com certeza. E para facilitar as novidades que ainda tem para vir, né? Então a Sumitomo, ela tem muitas moléculas, muitas soluções ainda para lançar no mercado daqui até 2035. Então isso vai nos ajudar bastante aí, pensando no mercado, pensando em empresa e principalmente no produtor, que é o grande foco do nosso negócio. Então o nosso objetivo aí é auxiliar ele aí na produção, a garantir maior sustentabilidade no manejo dele e consequentemente maior produtividade e rentabilidade.
Que é esse processo de antecipar as necessidades do mercado, porque se esperar uma praga aparecer com muita importância, não vai dar tempo de lançar essa novidade. Tem um trabalho de antecipação desses cenários, né?
Com certeza, com certeza. A gente tem todo um trabalho de monitoramento, a resistência de ativos, né? A gente tem criadores de insetos, onde a gente propõe esses insetos ou doenças aos nossos ativos, aos ativos que estão para vir, justamente para estudar o comportamento desses ativos quando eles efetivamente virarem produtos comerciais. Então a gente tem todo esse cuidado, né, pensando em molécula, pensando em ativo, pensando no produtor e principalmente na sociedade como um todo.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco esse cenário da pressão das pragas nas principais culturas aqui do Brasil, esses pontos de atenção para o produtor fazer esses controles e principalmente essa visão da pesquisa, da tecnologia para trazer essas novidades para o mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, Guilherme, o convite. Novamente digo que é um grande prazer estar sempre aqui na Notícias Agrícolas, falando sobre um tema que é extremamente importante, né? E a você, produtor rural, nosso grande abraço, e dizer que você pode continuar contando com a Sumitomo Chemical e cada vez mais você vai poder contar com soluções novas, conceitos novos, tecnologias disruptivas, porque efetivamente esse é o negócio da Sumitomo Chemical, que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento e pensa toda hora em ajudar você e nesse sentido pode contar com nós. Um grande abraço, fique com Deus.
Esse o Leonardo Vieira, gerente de inseticidas e líder para o negócio de algodão da Sumitomo Chemical, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário do aumento da pressão de insetos nas mais diferentes culturas aqui no Brasil e esses pontos de atenção para o produtor realizar esse manejo de maneira integrada, de maneira eficiente para garantir o potencial produtivo e até para isso todo um olhar das empresas olhando para pesquisa, para investimentos, inovação, tecnologia, para trazer esses produtos que realmente funcionam para o produtor utilizar no seu dia a dia, no seu manejo do campo. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.